Eu gostaria de repartir com vocês. Eu pedi aos irmãos um tempinho para repartir uma carga que está no meu coração. Uma coisa pequena, mas acho que é o que Deus está falando ao meu coração. Eu precisava repartir. Nós sabemos que Deus quer que a gente se pareça com Jesus. Vocês dizem amém ou não? Deus espera isso. Mas essa obra de se parecer com Jesus, ela é uma obra, irmãos, que tem uma contrapartida nossa. Eu vou ler o texto para vocês aqui de Filipenses. Filipenses 2, que é muito conhecido, versículo 12 em diante. Filipenses 2:12, que diz assim. Começa justamente assim. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei o quê? A vossa salvação, com temor e temor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Inclusive, dá a pista, né? Nós precisamos desenvolver, mas Deus opera em nós um querer, e não apenas o querer. Deus opera em nós um realizar. Aí depois ele dá outros mandamentos, fazer tudo, seguir uma oração, contendo. Mas o que me tem feito refletir é o seguinte. De uma maneira geral, eu tenho visto gente acomodada. Crente acomodado. Com o quê? Acomodado com o quê, Bruno? Com o que já alcançou. É gente que já acha que já sabe tudo. Já alcancei muita coisa no Senhor. Cada vez olha para a história dele, vê de onde ele saiu, até onde ele chegou. Diz, meu Deus, coisa boa. Não quer morrer, não, mas agora pode me levar, Senhor, já vi tudo, não. Ninguém pede para morrer, não. Então, quer viver mais. Mas não vê nenhuma gana de crescer, de querer ser outra pessoa. É gente que começa a se conformar com o que é. Mesmo vendo defeito, mesmo vendo falência, mesmo vendo desvio de conduta, de caráter, mesmo vendo, porque em algum momento aparece um negócio, né? Mas ainda assim não tem nenhum desespero para mudar. Perde as oportunidades de se humilhar, de confessar, de pedir perdão. E alguns, quando confessam, porque tem uma galera que conhece aí, como diz meu amigo Sandro, o modus operandi nosso, e já sabe que tem que confessar, já chega lá, pequei, semana, confessei, começa. Só falta falar, Deus nosso, tranquilo, Deus nosso, amém, três Ave Maria, dez Pai Nosso. Ele até não, tem a galera que sabe que vai e confessa. Confessa, confessa sim, e confessa. Se pecar 10 vezes, confessa 10 vezes. E pisei na bola. Mas você percebe que, embora confessando, embora fazendo o dever de casa, a pessoa não tem de verdade desejo de saber por que vive aquele cativeiro. Já não tem uma grande dificuldade. Por que, Senhor? Porque Paulo, explicando a Timóteo lá na segunda carta, no capítulo 2, ele diz que a nossa disciplina, ela tem uma. A disciplina não é a expectativa de que Deus conceda à pessoa não apenas um arrependimento, mas a pessoa chegar ao pleno conhecimento da verdade. O que é chegar ao pleno conhecimento da verdade? É chegar a uma luz plena de quem você é. É você reconhecer de verdade quem você é. Quem você é. Por que que eu reajo desse jeito? Por que que eu faço dessa maneira? Por quê? Por quê? E tem motivos, amado. Ninguém é o que é sem motivo. Se você reage diante de uma reação ruim para uma situação. Essa tua reação não é à toa. Não foi aí. Você reage por uma razão. Eu tenho medo de. Não, esse medo tem um fundamento. Se você tem medo, tem uma história por trás desse medo. Entendeu? Se você. Tem gente que, por exemplo, não suporta errar. Tem um zelo assim. E quando você pega essa pessoa, não é a primeira luta para provar que ela estava certa, e quando é vencida, quer morrer. Tinha que morrer mesmo. Nem devia ter nascido, devia ter sido abortado logo. Porque vive dois extremos assim, absurdo. Um resistindo, mas porque tem gente que não gosta de errar. Tem gente que não gosta de ser parado. Tem gente que não pode se sentir inútil, não pode se achar inútil. Tem várias questões aí. Sabe? Várias. A vida da pessoa é um barato. Quando você vê gente obstinada, sendo tratada, sendo disciplinada, você fica pensando, meu Deus, que alma. Mas aquela alma tem um porquê. Ela é resultado de muita coisa. Ela é resultado, às vezes, de perdas profundas. Tem gente que já nasce sofrendo. Não perde pai cedo, perde mãe cedo. Graças a Deus, quem tem pai vivo, mãe viva assim. Ou então quem envelheceu e sepultou seu pai já em velhice. Meu Deus do céu, é uma diferença muito grande. Que já é pequenininho, já tem que enfrentar a orfandade. Daqui a pouquinho, cadê o pai? Abandono. Tem gente que já sofre desde cedo perdas colossais. Tem gente que sofre violência desde criança, física, violência mental, entendeu? Sofre abusos sexuais de todo tipo. Tem abuso de tudo que é jeito, né? Bullying, mais um montão de coisa. Tem gente que sofre desde criança, já vai sofrendo. Se a pessoa, se você perguntasse, me conta as tuas dores, onde é que tá? Não, a pessoa é capaz de dizer, bom, isso dói, aquilo doeu também, aquela história também doeu muito. Ih, tem mais um episódio que doeu. A gente tem assim umas fontes de dores, entendeu? Coisa que a gente sabe que está, ora, envolvido com algumas fatalidades, ora, coisa provocada por outras pessoas, ora, nossa família, nossos pais. Ih, misericórdia. Pai, mãe, então, a gente tem uma lista enorme, gigantesca, de todo equívoco que eles, infelizmente, por não conhecer o Senhor, por não serem maduros, por não ter o caráter de Jesus, também arrebentaram conosco tudo que lado. E, por fim, talvez o mais importante de todos é os nossos próprios pecados. Porque também nós ferimos pessoas. Ferimos ou não ferimos? Machucamos. Nós não fomos só vítima a vida inteira. Ah, só apanhei. Não, tu bateu também pra caramba. Pega a tua listinha de pancada que você deu. E essa aí é capaz, essa é mais difícil de saber, porque alguém disse que quem bate esquece, né? Quem apanha lembra. Então, as pancadas que a gente deu nos outros, a gente quase não lembra. E tem o mal que a gente fez para nós mesmos. A gente fez mal também. Né? Tem gente que abortou, tem gente que se entregou a sexo ilícito, tem gente que se drogou, tem gente que se prostituiu, tem gente que fez trocentas coisas aí, entendeu? Tem gente que se envolveu com feitiçaria, macumbaria, cara, imagina, hábitos, todo tipo de mau hábito envolveu. Então, o pecado também, ainda tem o pecado da própria pessoa que também veio nesse pacote assim, tá? E você viveu aí no mundo das trevas, né? No império do inferno, de Satanás, império das trevas, até o dia que Deus transportou cada um de nós, tirou do império das trevas e trouxe para o reino do seu filho amado, né? E aí nós saímos de um governo para outro governo. Nós saímos de um lugar para outro lugar, totalmente diferente, e com um governo maravilhoso, né? Uma autoridade maravilhosa, que é a autoridade de Jesus. Amém? Você diz amém ou não? Amém. E é tão lindo, tão maravilhoso, que é tão impactante quando Deus faz essa obra na nossa vida, né? Mas a salvação, como eu li aqui, tem que ser desenvolvida. Tem que ser desenvolvida. Amados, quando a gente se conforma, algo está errado. A gente não pode confundir contentamento com conformismo. Não dá, são coisas diferentes. Nós precisamos aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Você diz amém ou não? Contentamento. Agora, conformado, não. Conformado só com Jesus. É o único conformismo que a gente deve anelar é ser conformado à imagem de Jesus, porque o resto não deve se conformar. Não vos conformeis com o presente século. E você também, se eu pudesse falar, não se conforme contigo. Não se conforme com a tua vida, não se conforme com a tua alma, não deixe... Não aceita viver tua vida de qualquer jeito. Não aceite ser tacanho, pequeno. Não se conforme em ser menino. Não se conforme em viver no pecado. Não se conforma com nenhuma cadeia na tua vida. Não. Todo mundo faz isso. Que todo mundo o quê? Eu vi uma confissão e um irmão dizendo assim para mim, assim, Não, mas eu nunca consumei esse pecado. Vou explicar. O cara tinha desejos homossexuais, mas segundo ele, nunca deitou com ninguém. Perguntei a ele: pornografia? Ah, pornografia sim. Mas nunca consumei nada. Falei: a impureza não é um pecado também? Ou só a porneia que é pecado? A impureza não é? Você quando sacia a tua impureza, tua lascívia, você também não está pecando? Quantos pecados de natureza sexual a gente tem que necessariamente não é contra o corpo? A porneia é contra o corpo, e o resto não é contra? Não vale? Não está na lista? Só porque não é contra o corpo você não cometeu? E aí o irmão, sinceramente, ou tentando, deve ter se convencido, né? Por anos ele ficou se tratando, alimentando a impureza dele, mas sempre se convencendo de que aquilo ali não era um dano tão grande, porque ao final das contas ele não deitou com ninguém. Até se masturbou uma vez ou outra, mas não deitou com ninguém. Isso não é um cativeiro? Isso não é uma cadeia? Isso não é uma escravidão? Isso não é um pecado? Mas você vê que a gente vai se convencendo assim, tratando aquilo ali como se fosse uma coisa normal. Porque vê um, vê outro, vê outro, vê outro. E eu acho que a coisa começa a crescer na nossa vida, ou melhor, a coisa começa a realmente fazer diferença quando a gente vê a nossa miséria em alguma situação e vai para Deus e diz: Senhor, eu sou assim por alguma razão. Por quê? Por que eu me entrego facilmente a esse assunto? Por que eu sou irado assim? Por que isso me irrita tanto? Por que quando esse assunto é esse tema eu saio da graça? Gente, tem uma resposta. Tem um porquê. E Deus sabe. E não apenas sabe, Ele quer nos libertar. Jesus veio para que a gente tenha vida, disse Ele. Vida? Vida? Abundância. Olha, se tem uma coisa que a gente tem que almejar mesmo, abundância, é da vida de Jesus, pô. É da vida de Jesus. A gente não pode se conformar em ter menos do que a vida abundante, pô. A promessa dele. Não, irmão. É melhor pingar do que faltar. Que melhor pingar do que faltar? É melhor jorrar. Abundância que é melhor. Melhor. Às vezes, irmão, vou falar uma coisa pra você. Às vezes, pingar nem é melhor. Enquanto pinga, você se acomoda. É por isso, eu penso que por isso Jesus falou para a igreja de Laodiceia que ela era uma igreja morna e que ele ia vomitar aquela igreja a qualquer hora. Porque você nem é frio e nem é quente. Oxalá fosse frio ou quente. Ele está dizendo assim, oxalá você fosse abundante ou tivesse falta total. Mas porque está pingando, eu vou te colocar para fora. Daniel falou, pai, se tem uma coisa que me irrita profundamente é a náusea. É um enjoo. É um negócio que ele não gosta. Desde criança que ele não gosta de vomitar. Não gosta de vomitar. Desde criança, quando pensava em vomitar, ele ficava doido com aquilo ali. É um negócio engraçado, né? Aí esse dia ele estava falando comigo lá e falou assim, mas sabe, pai, uma coisa interessante, Jesus tem náusea da igreja de Laodiceia. Ele vai vomitar aquela igreja. Ele tá com enjoo, está enjoado de uma igreja morna, de uma igreja autossuficiente, de uma igreja acha que é rica, acha que tem as coisas. Está acomodado, está mole para eles. Está molinho, entendeu? Ninguém se sente desafiado a ir mais longe. E quando você vai numa situação como essa, assim, ó, embora foi uma viagem, uma aventura, coitado, estou ventadinho, de olho fechadinho ali, de repente está caidinho. De sono, né? É, acordando bem cedinho também, né? Cedinho também. É, uma viagem começa, mexe com a gente profundamente, né? A gente vem começando um voo pinga-pinga, né? Pinga aqui, pinga ali, pinga lá. A gente voou, a gente viajou o dia inteiro. A gente saiu 6 horas, eu gritei para ele, 7 horas, a gente saiu e não parou mais de viajar. Só paramos aqui 11 e pouco da noite viajando. Carro, depois avião, põe, 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 põe. E vem pingando até aqui. Não, e não dá para fazer nada, não, mano. Não é um voo que você, ah, podia ter sido um voo maior. Não, é, tem que pingar, porque para lá, para onde a gente foi, tem que pingar. Não dá para. Tem que ser o voo. Não dá para jorrar o voo, tem que ser pinga-pinga, né? Não dá, não tem como. Mas aí a gente vem refletindo no voo. Tem tempo para refletir, né? 24 horas, 24 horas não, 12 horas, para ficar refletindo, pensando, puxa, e isso, aquilo ali. E com o coração cheio de temor. Cheio de temor. Eu cheguei em casa, eu fiquei pensando a vida. Falei, meu Deus, que coisa. E fui deitar pensando. E levantei pensando. E eu mesmo tempo pensando na minha própria vida. Assim, eu não posso me conformar. Eu não posso achar que eu já cresci. Eu preciso desenvolver com temor e tremor o que Deus começou em mim. Os que estão em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas. E eis que tudo não se fez, se faz. Vai se fazendo. Quem fala se fez, se fez novo, está tudo novo. Não fez, foi bem lembrado. Se faz. Tem até uma pessoa que diz, vai se fazendo tudo novo. Porque a verdade, a obra de Deus, ela já, legalmente, ela já foi feita. Mas a novidade na nossa vida é uma coisa contínua. Deus vai fazendo novo. Eis que faço nova todas as coisas. Deus começa sempre um renovo. Deus quer sempre nos despertar. Quando a gente acha que está acabando, Deus fala assim, não, é vírgula, não é ponto. Aí começa tudo de novo, entendeu? Começa tudo de novo. Quando tu acha que é ponto, tu põe um ponto, ele põe a vírgula. E recomeça, entendeu? E dá um novo desafio para você. Porque Deus trabalha na nossa vida para nos despertar o tempo inteiro. Para ninguém se acomodar. Quando alguém se acomoda, corre riscos gravíssimos de escandalizar até o nome do Senhor. Eu vi, foi ontem que Denise me contou, hoje não me lembro, no café da manhã, de uma irmã lá na Tijuca, lá na Zona Norte, que estava evangelizando uma moça que tinha sido estuprada. E disse que a menina era bailarina, e mandou duas fotos, uma antes do estupro e depois outra depois. Disse que a menina estava arrasada, acabada, com nada, entendeu? Mas agora o estuprador foi preso. O cara era pastor evangélico. Lá no Rio de Janeiro, pegava arminha, rendia as garotas lá no BRT, descia, violentava e tal, foi preso. E aparece o cara em fotos de terno e gravata, aquela coisa. Alguém olha assim e diz assim, cara, mas isso não pode ser, cara. Como é que o cara é pastor? Não, amado, é assim que começa a decadência. É aceitando as misérias. Agora ele vai para uma grade. Está preso já. Mas ele já não estava preso? Uma coisa é a gente ir para a cadeia livre, como Paulo, como vários outros irmãos que provaram cadeia durante a história, e até mais recente, o Atmani e outros que provaram cadeia, e homens livres. Homens que, inclusive, escolheram ir para a cadeia. Diz aí as boas línguas que o Atmani teve a oportunidade de sair da China antes da perseguição pegar ele. Mas ele fez uma escolha. Ele falou assim, não, tem muitos novos convertidos aqui, eles precisam de mim. E por causa dos novos convertidos, não sei se foi 20 ou 30 anos preso, disse que ele era altão, ficou numa cela baixinha. Então você imagina um cara grande numa cela pequena que não cabe ele em pé. Por anos, olha, disse que ele saiu, ficou envergado. Mas era livre. Era um homem livre. O problema é que tem muita gente livre que é escravo, que é cativo. E não vai fazer nada até que algo terrível aconteça. Até que Deus dê um choque na pessoa e a pessoa queira de verdade ser livre. Livre de verdade. Entendeu? Livre e livre para valer. Livre de verdade. Eu creio que Deus falou comigo. Acho que falou no coração também do Dinho, muito que a gente veio conversando. Hoje a gente deu um confere na mesa, assim, rapidamente, sobre essas necessidades. A gente tem pastoreado alguns casos onde a gente vê claramente pessoas que têm oportunidade de desenvolver, mas parece que não tem vontade. Mas Deus opera o querer quanto realizar. Por que essa pessoa não quer? Então a gente tem que orar, falar, Senhor, desperta-nos, tem que fazer igual aquela canção, desperta-nos antes que seja tarde. Lembra daquela canção do pessoal da Apacentar? Como é que é? Desperta-me antes que seja tarde. Eu tenho feito essa oração para o Senhor, falei, Senhor, nos acorda, desperta-nos, porque a gente precisa acordar antes que seja tarde, antes que alguma coisa aconteça e a gente fique assim, pensando, Senhor, como é que tu me deixou chegar aqui? E Deus tem que te responder, não, eu tinha que te despertar, eu tinha que sacudir você de algum jeito, eu tinha que te dar um choque, você vir nessa letargia aí, nessa mornidão aí, achando que está quente. Tive que fazer, tive que provocar algo para você acordar. Despertar. Amados, para terminar, a gente vai começar uma campanha de 40 dias aí, onde a gente vai de novo ler aquele livro Uma Vida com o Provérbio, que eu li agora, quando eu estava no Cantinho do Pensamento, terminei de ler lá em maio. Terminei de ler. Espetacular aquele livro. É um livro espetacular. Por quê? Porque ele está recheado de verdade, de princípios bíblico. Eu sei que a intenção nossa ali, em vários momentos é trazer gente nova, é multiplicar os grupos, isso vai acontecer, Deus vai dar essa graça, a gente vai conectar a gente, vai até batizar a gente. Mas eu acho que é uma outra oportunidade boa que a gente tem também de refletir no conteúdo daqueles ensinos. Amém? Tem vários ensinos ali que, se praticados, vai fazer bem para a gente. Outra coisa que com certeza Deus vai fazer também é nos mostrar as nossas falências, nossas debilidades. E aí eu queria fazer um apelo, como Paulo pede aqui para os irmãos, eu queria te suplicar, te rogar, não se conforme com a tua estatura. Não se conforme. Não fica achando que é normal ser pecador. Que é normal estar preso. Que é normal voltar. Ah, mas Franco, eu só caio nesse pecado de vez em quando, não é sempre não. Eu usei um exemplo aqui com os homens alguns meses atrás, que com os homens de verdade, contei um sonho para eles, que eu tive há vários anos, que eu ia visitar uma cadeia. E era muito engraçado, porque a cadeia tinha vários níveis. Eu ia visitar uma pessoa que estava numa solitária lá dentro. Mas em cada nível tinha gente andando como se estivesse livre. Eles podiam adentrar e até o miolo da cadeia, mas não podiam sair no nível do limite onde eles estavam. Então tinha vários limites. O André fez um desenho aqui, eu expliquei para os irmãos e tal. E eu falei, gente, tem preso de tudo que é jeito. Esse meu amigo que estava lá preso em Pernambuco, ninguém tem dúvida que ele está preso. Porque nem visita ele pode sair da cela. Então a gente conversou assim, com a grade no meio. Mas se o preso está lá fora, e tem preso que vai lá fora, tem preso que vai comprar cigarro para o delegado, tem preso que vai lavar carro para o promotor, tem preso que pode trabalhar durante o dia e só dorme à noite na cadeia. Tem preso, irmãos, que pode passar um ano sem se apresentar e um ano depois ele tem que sair. Tem preso que não pode sair da cidade. Anda com aquela tornozeleira eletrônica lá que qualquer coisa, se sair dos limites, apita, mas está preso igual. Mas se você vê um cara de... Se você não vê a tornozeleira lá escondidinha, tu acha que o cara é livre. Se você vê o cara trabalhando de dia, não sabe onde ele dorme à noite, acha que ele é livre. E assim vai. Nós não podemos, quando a gente lida com uma coisa que está nos humilhando, nos envergonhando, levando a gente para a confissão, a gente não pode encarar isso como uma coisa normal da vida, porque não é normal da vida. Ou a vida não é abundante. Ou Deus não pode restaurar todas as coisas. Porque se Deus pode restaurar todas as coisas, a gente não tem que aceitar nenhuma trela no meio. Quando surgir a trela, é hora de pedir ajuda, orar, falar com os irmãos, pedir, confessar mesmo, cara, me ajuda, e investigar com Deus o assunto. Falar assim, por que eu ainda estou beijando a mão desse capeta? Por que, Senhor? Por que eu ainda tenho esse tipo de reação? Por que eu ainda tenho esse comportamento? O que me impede de ser livre? O que me impede de ser mais santo? O que me impede de ir mais longe? O que me impede de me parecer com Jesus? Eu não aceito ser essa pessoa. Eu quero ser transformado de glória em glória na imagem de Jesus. É a tua promessa para mim, pô. E aí começa, irmãos, Começa uma busca sincera. Que talvez Deus te leve a desatar uns nós lá do passado. Que muitos de vocês, talvez todos aqui, já fizeram vários caminhos de volta com pai, com mãe, inimizade lá com o vizinho. Porque Deus leva você. Deus é o único que tem poder de curar o teu passado. Ninguém mais tem esse poder. A psicologia está limitada nesse sentido, porque um psicólogo bom, ele senta contigo, você vai fazer uma terapia lá com ele lá, e ele vai até diagnosticar o teu problema. Ele não tem solução, não tem remédio para o teu problema. Não tem. Isso com um psicólogo bom, cristão, que no Brasil nem dá para ser. Porque se o cara começar a dar princípio cristão para você, o conselho de psicologia lá é capaz de botar ele para correr. Nos Estados Unidos é possível. Nos Estados Unidos, lá não é nome, o nome não é psicólogo, é conselheiro. Psicólogo lá é um cara que estuda mais a área científica do negócio, é um cara mais voltado para a ciência. Quem lida com gente lá é o conselheiro. Ele faz um curso universitário, às vezes faz pós-graduação, e ele vai atender pessoas. E como ele é um conselheiro, ele pode dizer, eu sou um conselheiro cristão. Ele pode dizer isso e conscientemente a pessoa vai a ele sabendo que ele é um cristão. E ele só tem um impedimento. Qual é? Ele não pode impedir ninguém de chegar a ele. Pode ser o cara maior pecador, com a maior coisa que ele abomina, o cara tem que chegar a ele. Ele não pode impedir ninguém de chegar. Coisa boa, né? Isso não é nenhuma lei que nos... Pelo contrário, deveria ser uma coisa até que favoreça, né? Mas lá é assim. Ah, o cara é tal, ele pratica um negócio que você não gosta, mas ele pode ir a você. Mas ele tem um diagnóstico. E aí, depois? Como resolver? Bem, Deus não tem só o diagnóstico. Ele tem poder para quebrar todas as nossas cadeias. Amém? Deus pode nos restaurar plenamente. Deus pode nos restaurar profundamente. Talvez a gente tenha que voltar para desatar os nós. Mas aí é a obra de Deus. Pô. É a obra do Espírito. Tratar um problema aqui, romper um limite ali, quebrar uma parede ali. Vamos embora. Vamos que vamos. Às terças-feiras tem umas meninas que vão lá para casa lá. A gente tem tido assim, uma proposta, até um desejo nosso de estudar um tema sobre restauração, libertação, cura. A gente tem feito isso na medida do possível, né? Entre uma viagem e outra, quando a gente consegue sentar lá, a gente trata com isso. Mas é muito engraçado. Eu tenho percebido, falei com o Denise a última terça-feira que a gente teve junto. Eu falei, Denise, como é que Deus está fazendo, né? A gente não está seguindo aqui o programa, não, mas... Como Deus está movendo, como Deus está mostrando, como Deus está realizando. Independente de ter programa na mão ou não ter programa na mão, Deus está movendo. Deus está no coração de Deus nos levar a uma restauração plena. Deus quer isso. Amém? Deus quer. Deus quer isso. Não fica preso nem às nossas regrinhas. Não fica achando, não, eu já sei qual é o caminho, agora eu confesso. Gente, eu estou falando de ser inconformado. Eu não estou falando de. Eu estou falando de ser inconformado, eu estou falando de querer, de você não aceitar. Né? Nem aprender a fazer um caminho e fazer toda hora. Não, pois fica até chato esse negócio. Toda hora tem que confessar esse mesmo pecado. Misericórdia. Entendeu, né? Eu estou falando de você romper. Eu estou falando de sair dessa mesmice, entendeu? Sair e ir mais fundo. E mais longe, como a gente canta, quero ir mais fundo, quero ir mais longe. Então vamos mais longe. Deus quer também, pô. Deus quer nos fazer voar mais alto. Agora, a gente não vai fazer isso se a gente não crer que ele pode fazer, ou então se a gente não quiser. Ah, não quero, não. Às vezes a gente não diz que não quer. Com a boca a gente fala que quer. Né? Temos ouvido isso, né? Mas eu quero, meu Deus. No discurso é uma coisa, na prática é outra coisa. Tem que querer mesmo. Amém? Tô querendo colocar uma sementinha no teu coração hoje. De provocar você a não se conformar. Para você desenvolver tua salvação. Eu queria que você desse uma. Tá, é bom que está chegando o final do ano, é sempre aquele final de ano que a gente para refletir tudo, pesar tudo. O ano está voando, já estamos quase em dezembro já. Tem hora de dar uma avaliada e dizer assim: Senhor, eu não quero ser essa pessoa, não quero permanecer desse jeito. Junta aquelas mazelas, aquelas coisas que você já conhece, já sabe que faz parte da tua vida, e diz, Senhor, eu não quero ser assim, não. Eu não quero. E se tu tiver que me mostrar a causa desse negócio, até quero ver, mas eu não quero ser assim. Me ajuda. Me ajuda, eu quero ser livre. Quem quer ser livre? Livre de verdade. Livre de verdade. Livre de verdade. Eu quero ser livre. Livre. Você já pensou alguém que está num cativeiro e se acomoda com o cativeiro? E fica lá tirando onda com o cativeiro? Não tem desejo de sair. Esse foi o impacto meu lá na cadeia com meu irmãozinho amado.
Tem alguns irmãos, algumas pessoas que, quando se percebe algum pecado, principalmente quando é reincidente, tratam às vezes de uma forma como se Jesus não tivesse feito nada por ele, como se fosse o pior do que o cocô do cavalo do bandido, né? O cara é. E de vez em quando tem que levar o cara a crer no perdão de Deus. No... Mas como você pastorear o cara assim e o cara não se conformar com a situação dele? Porque às vezes eu acho que essa questão do contentamento e do conformismo é muito fácil pular de um lado para o outro, né? É porque às vezes é difícil discernir quando é o cara tem o pecado, está lutando para vencer, não está conformado, e o outro caso, o cara que tá no pecado, mas mergulha tão profundo naquela tristeza que não vê a obra de Deus na vida dele, entendeu? Não consegue enxergar. Aí eu queria ouvir mais sobre isso.
Finalzinho, né? Ele é bom nos 45 minutos. Engraçado, eu comecei como um amado sobre esse tema, exatamente esse tema. A consciência dele, irmão, me buscou para confessar um pecado. E ele usou uma expressão assim, ele falou assim: "Não, Franco, a minha esposa me animou muito." Me animou no sentido, deu ânimo para ele se levantar, coisa e tal. Aí ele rápido, essas pessoas espertas, os irmãos são muito inteligentes, têm a mente de Jesus, mas são muito inteligentes, né, cara? Tudo uma boa. Muito rápido, eles são muito sagazes. Não, inclusive, eu queria dizer o seguinte: eu não estava atraindo piedade, não estava com autopiedade, não, porque tem essa galera da autopiedade também, né? Que começa a dizer assim: sou o mais miserável de todos, mas para você ficar com pena da pessoa, né? Ficar com pena, assim, puxa, não. Aí você queria levantar a pessoa assim, não. Não, eu tenho plena certeza que eu não estava com autopiedade, dizia ele, entendeu? Mas eu acho que, assim, eu acho que o maior desafio de pastorear é o discernimento. É saber exatamente a condição da pessoa, né? Saber se é autopiedade, saber que está querendo realmente. Mas olha que coisa interessante, pais. A Bíblia fala que existe dois tipos de tristeza: uma segundo Deus, outra segundo o mundo. A segundo mundo produz morte. Segundo Deus, produz arrependimento. Acho que quando alguém está triste por ter pecado, eu acho que a gente tem que discernir essa tristeza. Se for uma tristeza verdadeira, se não for aquela tristeza da autopiedade, do tem que morrer, seu miserável. Porque às vezes a pessoa também vai cantar aquela música que você cantou hoje, lá do Tim Maia, né? Me dê motivo pra cair fora. É a mesma pessoa que quer um motivo para meter o pé na jaca, né? Literalmente, ainda que o motivo seja: sou muito fraco. Ainda que eu não sirvo para ser crente. Estou predestinado para o inferno. Porque às vezes a pessoa também angaria junta esses motivos todos para poder justificar a derrota, descer o poço ladeira abaixo, não é verdade? Eu acho que nós trabalhamos com esse discernimento de saber se a tristeza é do mundo. Eu acho que a principal é saber se é do mundo ou de Deus, se é uma genuína tristeza, né? E também, eu acho que nós trabalhamos sempre com a palavra. A palavra que diz quem somos em Jesus Cristo. Quem somos? Mas já que você fez essa pergunta, deixa eu dizer algo aqui que eu acho que eu estou devendo. Eu ouvi uma irmã me contar uma história que aconteceu nos Estados Unidos, muito interessante. Ela falou assim: Franco, um grupo de pesquisadores aqui nos Estados Unidos entraram numa escola, algumas escolas, e eles fizeram um trabalho com os alunos, assim, para medir a capacidade de inteligência dos alunos. E ao final de cada pesquisa, cada trabalho que eles faziam, chamava o professor desses alunos e falava assim: olha, está vendo aqui, Osmar? Aqui eu tenho aqui três alunos que são excepcionais acima da média. Osmar, ó, mas você. A regra do trabalho é o seguinte: você não pode tratá-los com diferença. Você tem que tratar esses alunos igualzinho aos outros. Mas eu vou te falar quem são os alunos, tá? Um é o Valmael, lembra aquele aluno carequinha? Um é esse. O outro cara é o Edson, lembra do Edson? Que cara meio mais... tá assim, tá? E o outro é o Sérgio, o Santana, também é Santana os dois. Ó, mas você está proibido de tratar eles com diferença. Você não pode tratar eles com diferença. Esse era o teste. E aí, fez com várias salas de aulas. Claro que é uma experiência empírica de observação. Eles fizeram em várias classes e aí eles descobriram algo assim muito interessante. Mesmo o professor assumindo o compromisso de não tratar ninguém com diferença, e o trabalho, na verdade, era o seguinte, vou falar agora a verdade para vocês. Não tinha ninguém excepcional. Todo mundo era igual. Eles escolhiam assim, os três alunos aleatoriamente, faziam um sorteio, vamos pegar aqui os excepcionais aqui, e dizia para o professor, esses caras são mais que os outros, eles são excepcionais. E o professor acreditava nisso. E mesmo assumindo um compromisso para não investir, quando eles voltaram lá no final do ano, descobriram que todos aqueles alunos, sem exceção, estavam melhores. Agora, melhor por quê? Porque os professores, mesmo assumindo o compromisso de não tratar com diferença, naturalmente começaram a tratar com diferença. Porque eles achavam que aqueles alunos eram mais do que os outros. Era mais do que os outros. Eu creio que nós, que pastoreamos, também temos uma tendência ruim. Alguns... para mais outros problemas. Eu acho que o extremo é você ficar entusiasmado cantando vitória antes do cara estar experimentando vitória. É muito ruim. Ah, já foi, não foi nada. Já decolou, não decolou nada, está no chão ainda. Mas eu acho que o outro extremo é você não ver o potencial de Deus na vida da pessoa. É muito ruim quando você não tem nenhuma expectativa boa na vida dos discípulos. Que só fica dando... que ali é pepino, que ali é tonteira, que ali é pedra, não sei o quê. Ali é, só dá um apelido ruim, entendeu? Só vai afundando o cara. Não é. Eu acho que essa forma também nossa não ajuda a pessoa a querer mais, a avançar mais, a ir mais, entendeu? Acho que é uma coisa muito positiva assim, quando a gente está tratando pepino de alguém. Acho que tem muita coisa legal, assim. Mesmo não ficar aquela cara de surpresa, de indignação. Quê? Não, porque isso é um... quando um pastor... fica indignado, quem está precisando de cura é ele. Mais do que o outro. É ele que está precisando ser restaurado plenamente. Porque, assim, muitas vezes nós ficamos indignados com o discípulo. Como se eles fossem nossos. Por quê? Porque cada discípulo, cada ovelha, depõe contra nós, na nossa cabeça, depõe contra nós. Quem cuida dele? Quem é o pai da criança? Filho feio não tem pai, alguém disse, né? Toda vez que aparece um pecador no meio da igreja, um enroladinho, um atropelado, alguém diz assim, quem é o pai da criança? Quem é o cara? Não, dá nome assim, está um estrupiado, está um desubicado. Aí começa. Ninguém quer ser pai do pecador. E é difícil alguém assumir e dizer assim, é meu filho. É minha. E é legal quando você pode sentar com a pessoa, não fazer aquela cara de escândalo. Ah, você fez isso? Me decepcionou, olha a coisa feia. Eu já ouvi um pastor dizer isso. Talvez, assim. Aí falei com ele, o que tu falou? Me decepcionou, cara. Falei, tu falou isso? Falei, meu filho, que coisa horrível. Eu fiquei tão triste, cara. Fiquei mais triste com o pastor do que com o pecado da ovelha. Falei, meu Deus, que coisa horrível que você fez. Como é que alguém te decepciona? Não decepciona Deus, pô. Vai decepcionar você. Deus segue acreditando no cara, apostando. Tu expulsa ele, ele que bate na porta e bate. Se alguém... Deus quer entrar na vida do cara que excluiu ele. Como é que você vai se decepcionar? A gente não tem direito à indignação. A gente não tem esse direito de ficar decepcionado com ninguém. Eu acho que uma coisa que assim, muito saudável também, para ajudar a pessoa, é ver a pessoa com Deus ver. Com todo o potencial que ela tem, todo o fruto que ela pode dar, tudo que ela pode dar, e seguir insistindo com ela. Entendeu? Eu acho que isso é mais fundamental até do que as ferramentas, porque às vezes a gente não tem muito discernimento. Não sabe se é uma tristeza verdadeira, falsa. Mas a gente diz, Senhor, é teu filho. Teu espírito está nele. Tu vai levantar esse teu filho de alguma maneira. Tu vai fazer o teu milagre. E acreditar também na pessoa. Porque quando a gente já não acredita, já vem fulano, na carinha dela. Você já desanima com a pessoa, já entra desanimado, já entra derrotado. O negócio não é legal também. Eu não sei se essa pesquisa americana, que a irmã me contou, é uma coisa assim, pô, de proveito total, mas eu acho que ela tem uma essência muito legal, essa pesquisa. Essa parte que diz respeito à maneira como o professor vê o aluno e como o aluno responde à maneira como o professor vê, cara, eu acho que isso tem fundamento no reino. Eu acho que isso tem fundamento no reino. Porque a tendência nossa é desanimar com as pessoas, é cansar das pessoas, é não acreditar mais nas pessoas, entendeu? É a tendência nossa, entendeu? É dizer, isso aí não tem jeito não, bota ele lá, expulsa esse troço, deixa ele aí. Entendeu? Estou falando sério, a gente não persevera, a gente não acredita. Eu estou falando até mais longe, de acreditar mesmo, de acreditar que Deus pode fazer um grande milagre. Um grande milagre. O Espírito Santo mora nele? Mora. Então tudo é possível. O Espírito Santo mora em alguém, tudo é possível. E quando você não estiver assim muito animado, sabe qual é o meu conselho? Olha para a tua vida. Se Deus pode fazer contigo, por que não pode fazer com o outro? Não. Eu acho que nós, a nossa vida, é a que deve mais inspirar a gente a cuidar dos outros. Porque você se conhece. Então, alguém se conhece mais do que você. Abaixo de Deus, só você mesmo. Que sabe quem é você. Teus limites, tuas dificuldades, teus medos, teus problemas, teus pecados. Você se conhece mais. Então você pode dizer assim, não, Deus faz comigo, Deus faz com qualquer um. Não é não? Se você tiver uma percepção exata de quem você é, tu vai acreditar em todo mundo. Se Deus pode levantar um cara como eu, aí levanta qualquer um. Se Deus sustenta uma mulher como eu, sustenta qualquer uma. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu acho que eu não sei se eu fui muito simplista, pai, mas assim, a tristeza verdadeira ou é do mundo ou é de Deus. Uma mata, a outra gera arrependimento. Então a gente faz de tudo para tirar o irmão da tristeza do mundo. Autopiedade, a gente não alimenta. Aquelas armações para ver se a gente se atrai pena do outro, a gente não alimenta nada e anima o cara a se arrepender. Porque esse é o nosso trabalho, né? Animar as pessoas a se arrepender. Mas eu acho que acima de tudo isso aí, nós devemos crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, crer nesse poder que está nas pessoas. Porque a Bíblia diz assim, Cristo em vós, se a glória espera em Cristo em nós, por que a gente não vai esperar? Se a glória tem essa esperança, a glória só tem essa esperança. É Cristo. Paulo chega a dizer uma coisa até engraçada, ele diz, por vocês eu sofro a dor de parto de novo até que Jesus seja formado em cada um. Então a gente sofre para o cara nascer, está ali a Edninha ali esperando ali, e daqui a pouco você sofre para fazer crescer. É outro trabalho, é ou não é? Porque uma coisa é nascer, outra coisa é fazer crescer, que dá trabalho. Mas aí Paulo diz que sofria as dores de parto de novo. Mas a gente não pode menosprezar nunca, jamais, o poder que está no Filho de Deus. Nunca. Ele pode chegar em lugares espetaculares, voar voos extraordinários. É um Filho de Deus. Deus habita nele. Amém? Então ele vai. Nosso trabalho é orar, ficar ali torcendo, é ter dor de parto de novo, e animar, não deixar a pessoa nunca desacreditar de que ela é capaz de chegar lá. E eu acho que uma coisa muito legal, se você tiver essa intimidade com o filho, olha na cara e diz, eu acredito, cara, você ainda vai romper esse troço. Eu tenho fé. Se tu não tem, eu tenho por você. Porque Deus vai fazer esse negócio, Deus está em você, e a gente está junto, conta comigo e tal, tá legal? E vai, não peca demais, pô, eu te animo. Mas te reaciona, pô, tu me decepciona. Me decepciona, cara, coisa feia. Se decepciona. Você sabe por que um pastor fala assim, Simão? Porque, na verdade, ele está triste, não é pelo discípulo, é por ele, porque ele acha que a imagem dele vai ser queimada. Você não cuida bem, por isso que esse cara tá pecando, entendeu? Ele acha que o discípulo é resultado dele. Queridos, nossos filhos, por mais bem criados que sejam, a gente não tem o poder de determinar nada na vida deles. A gente influencia. A gente não determina na vida dos filhos. Não, não determina. Você crê nisso? Isso é autoimagem. Isso é outra coisa que a gente precisa ser livre. Tu vê como a gente precisa de cura? Falei agora. Né? Como a gente precisa ser livre, crescer. Tu vê isso em você? Não aceita, não. Tu vê esse negócio em você? Não aceita, não. Ó, eu não estou dizendo para você ser um péssimo pai, uma péssima mãe, não. Estou falando para você ser o melhor pai ou a melhor mãe. Mas eu quero te dizer o seguinte, por melhor que você seja, você não tem poder de fazer teus filhos serem os melhores. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Quem foi o pai de Adão? Quem foi o pai de Eva? Tu acha que Deus errou com eles em algum momento? E por que eles escolheram o caminho que eles escolheram? O discipulador direto de Judas Iscariotes. Então, para de achar que o fruto é teu. O fruto não é teu, é do Espírito. Amém? Nós, como disse Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento, quem é? É Deus. Não é nada o que planta, não é nada o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Para de achar que é resultado teu. Se você puder achar, se você fez alguma coisa ruim para o teu filho, para o teu discípulo, lá, para o cara que você ajuda, e quer se arrepender, vai lá, pede perdão, se arrepende. Mas tem filho mau de pai bom, como tem filho bom de pai mau. Seja livre, pô. Seja livre para confessar, seja livre para se humilhar. Amém? Seja livre, seja livre. Só amor, só o teu perdão. Quero ser livre. Amém. Eu acho que é muito legal a gente começar a clamar a Deus por uma liberdade plena. Uma cura plena. Você diz amém? Uma coisa plena. Deus quer plenitude para nós. Deus quer abundância para nós. Você crê nisso que eu estou falando? Não, se tu não crer, eu vou voltar a bater nesse prego até ele entrar. Porque, cara, isso é uma verdade tremenda, gente. Maravilhosa. É, isso deve nos estimular todo dia. Não é? E não aceitar ser torto. Não aceitar ter medo. Não aceitar egoísmo, ser egoísta, ciumento. Nada disso. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Isso é um fato. Você diz amém ou não? Você não tem que ser escravo de demônio, de pecado, de nada. Você é servo do Senhor. Não seja livre. Para de viver debaixo de pressão. Porque, ó, tem gente que vive pressionada, que ela mesmo coloca pressão sobre ela. Ela aceita a pressão dos outros. Hoje, quando eu vim para cá, eu estava orando a Deus por isso. Meu Deus, são tantas pressões, né? É tão bom quando você está livre, quando você não se orienta mais pela opinião pública, né? Pela opinião dos outros, né? É tão bom quando você... Ah, tá bom, se me achar feio, eu sou. Se me achar bonito, eu sou. Eu sei quem eu sou para Deus. É tão saudável isso, mano. É tão saudável você não ter medo de dizer errei, pequei. É tão cruel quando alguém te confronta numa situação onde você errou e você começa a querer explicar uma coisa inexplicável, cara. Dá nó em pingo de éter, entendeu? Por quê? Porque quando criança era tão difícil para você assumir os teus pecados, teus pais eram tão severos, sei lá, ou te desprezavam, ou tinha uma reação assim que você temia aquela reação, entendeu? Porque não sabiam ouvir uma confissão, te abraçar, te beijar, te animar, te fortalecer. Então você cresceu assim, eu não posso errar, não posso, meu Deus do céu. Isso Deus quer libertar a gente precisa ser livre, pô. Nós somos seres humanos, nós cansamos, dormimos, esquecemos. Tu acredita que a gente esquece? Não, tem gente que se cobra tanto que não se dá nem o direito de esquecer. Que é oprimido pela necessidade de ter tudo na cabeça. Gente, nem uma cabeça do tamanho do pai consegue se satisfazer. Pode ter uma cabeça do tamanho da minha. Não, se esquece, pô. Você é um ser humano, você cansa, você dorme. Quem vê uma coisa que nervosa pra caramba, aproveitar que eu tô falando, deixa eu falar uma coisa que me dá nervoso. Falei isso lá no Chile, lá, com os irmãos. É tanta manipulação, às vezes, no meio da igreja. Às vezes o cara quer pastorear o outro, manipulando eles aqui. Já falou com fulano? Já viu o Beltrano? Cara, eu tinha um negócio com isso, quando eu vi aquela pressão para pastorear, eu digo, querido, vai você, cara, para de falar pro outro. Vai. Se você tá cuidando daquele irmão, vai você fazer, pô. Para com isso. É muito ruim quando você se vê constrangido a pastorear, constrangido a cuidar. Seja livre, a gente tem que ser livre, de verdade. Livre. Pedro falou isso, pastorear o rebanho de Deus, não por constrangimento. É muito ruim quando alguém te constrange a fazer, sabe? Te força a fazer. Olha, se alguém não fizer, tu vai trabalhar mais, teu galardão vai ser maior. Amém? Não fez, oh, glória a Deus, não fez isso que eu faço, manda para cá. Porque teu galardão vai ser maior. Estou falando sério, Deus vai julgar cada um segundo as suas próprias obras. A gente não é escravo de homem, a gente é escravo do Senhor. É muito ruim quando as pessoas te constrangem, entendeu? No contexto da igreja, você ficar fazendo as coisas, orgulhando mirabolante, queridos, faz por amor, faz pelo Espírito Santo, trabalha para Deus, para de trabalhar para homem, entendeu? É ruim até na empresa onde vocês funcionam lá, você trabalhar à vista do chefe. Chegou o chefe agora. Tem que trabalhar. Vamos trabalhar. O chefe chegou. Pô, para com isso. Teu patrão é Jesus, pô. Entendeu? Seja livre. Seja livre. Uma coisa que eu tinha falado lá no Chile que me gerou esse grande constrangimento nesses dias, eu falei, meu Deus do céu, tão triste ainda ver irmãos se movendo por tanta falta de compreensão da disciplina. Né? Disciplina, o cara acha que fulano, você pecou, foi disciplinado. O outro pisou na bola, não foi disciplinado. Que injustiça. Injustiça com quem? Injustiça com o cara que foi disciplinado ou com o que não foi disciplinado? Porque, na verdade, quem é disciplinado é amado. Se você não corrigiu alguém, você está sendo injusto com aquela pessoa que você não corrigiu. Mas os irmãos vê tudo torto, entendeu? Quem está sendo disciplinado está sendo injustiçado. Não, não tem que tratar do mesmo padrão. Que torteira, gente. Cegueira, entendeu? Ah, quem ama, corrige. Se alguém está sem correção, essa pessoa que está sendo injustiçada, coitada, tem que ser amada. Alguém tem que amar essa criatura, entendeu? Mas tudo isso tem que ser num ambiente também de liberdade, de fé, de amor, entendeu? De verdade, até de liberdade, até de errar. Quer ver uma coisa chata, esse negócio da manipulação? Esse, obrigado, Espírito Santo. Tinha que lembrar desse negócio. O Espírito Santo me trouxe de volta. É o seguinte, nós erramos com os discípulos. A gente não faz tudo certo. Tu acha que tu faz tudo certo? Deu um cafezinho para ele hoje? Alimentou? Parece que está cuidando um passarinho. Olhou olhou lá a gaiola para ver se está com o cocôzinho, tirou o jornal. Tá. Cara, misericórdia, gente. Você não acerta com teus filhos biológicos, tu vai acertar com todos os discípulos. Tu às vezes esquece das coisas, não sabe. Não falou aquele negócio? Não, não falei. Então, glória a Deus, não falou. Pô, podia ter falado, amém. Na próxima tu fala. Pô, não, tu falando isso aí. Cara, isso me dá uma agonia muito grande, gente. Isso é uma pressão, isso é uma carnalidade, isso é um jugo sobre você. Você tem que ser livre, livre, vamos ser livre no Espírito Santo mesmo, para fazer, para ajudar, para servir no Espírito, entendeu? Senão o cara vai ficar com manualzinho de regra. Peraí, o que meu discipulador falou que eu tenho que falar contigo? Ah, não falei contigo. Comandado, um negócio horrível, pô. Pelo amor de Deus, no Espírito, deixa fluir, cara, deixa fluir, gente, vamos sério. Vai com o coração certo que vai dar tudo certo. Tira o jugo da tua vida, amém? Quebra todo o jugo, porque isso também é cativeiro. Isso também é prisão. Isso também te impede de crescer. Você tem que ser livre até para errar. Entendeu? Errar, mas se deixar, ele vai errar. Deixa o garoto errar. Ele vai fazer bem para ele. Entendeu? Avalia os danos direitinho. Não dá para levar uma topadinha. Deve ficar tranquilo. Pô, cara. Deixa a pessoa... Não, não vai morrer. Deixa a pessoa provar. Não, deixa a pessoa ser livre, gente. Senão a pessoa nem... Tu não sabe nem avaliar o domínio próprio da pessoa. Deixa eu avaliar a estatura dela. Vai lá, pô. Amém? Eu acho que a gente. Eu acho que cabe agora, para terminar, em nome de Jesus. Cabe o seguinte. Então, tem que terminar, irmão. Tem que terminar. Não, tem que falar. Eu acho que cabe para terminar o seguinte. Aquele texto de Isaías 58. Isaías 58. Quando ele fala sobre o jejum que agrada a Deus, ele diz, abaixa o dedo que ameaça. Ele começa a falar daquilo que de verdade agrada o Senhor, o verdadeiro jejum que agrada o Senhor. E o que eu percebo quando eu leio Isaías 58 é o seguinte, é que a melhor coisa é libertar as pessoas. Quando eu liberto, eu sou livre. Quando eu coloco o jugo, eu fico debaixo de jugo também. Isso é tão de Deus, que eu tive um discernimento sobre esse amado que estava lá, preso lá. Eu falei com o Dinho, eu falei, Dinho, coisa engraçada, eu conheci esse homem com um discurso de que ele não deixava um monte de gente chegar lá na cidade para proteger a igreja de uma doutrina errada. Eu acho que ele pensa nisso, ele acredita nisso, piamente. Porque sofreu lá atrás abuso de autoridade e tal. Então, ele diz, mas no fundo, ele precisa enxergar uma outra coisa. Que aquilo também é um domínio. É uma espécie de possessão, de dominar as pessoas. As pessoas, o discípulo de verdade, ele tem que ouvir e discernir. Nós nunca tivemos problema de mandar irmãos para qualquer denominação. Tem evento na denominação, vai lá, amado. Nunca tivemos esse problema. Vai lá. O que eu faço lá? Discerne. Separa. Avalia. Porque até as crianças fazem isso quando você ensina. Quando tu ensina direitinho, ele levanta lá. Papai, esse desenho não é de Deus, não. Tem demônio lá. Ele mesmo diz que tem demônio. Diz ou não diz? Diz, ele discerne. Quando ele aprende, ele fala. Quando ele tem a verdade, ele identifica a mentira. Eu lembro Daniel pequenininho, ouvindo aquele Toy History, ele falou assim, pai, Guilherme, esse garotinho não tem pai, não. Já era a segunda série que ele via do Toy Story. Eu falei, não tem pai? Como assim não tem pai? Não, ele não tem pai, não. Só tem mãe e uma irmã, não tem pai. Como é que ele observou aquilo? Ele olhou, ele comparou a família normal tem pai, mãe, filho. E aquela família não aparecia o pai nunca, em nenhum momento o pai aparecia. Então, até a criança, quando tem de ser, ela vem, ela fala, pô. Então, a gente precisa confiar, mano. Dá o alimento sólido, dá o alimento certo e confia que o sal vai salgar, amém? E que a luz vai iluminar. Porque, senão, muita proteção vira domínio. Não é de querer agarrar a pessoa e não querer deixar a pessoa aí. Daqui a pouco está dominando a pessoa. Pelo amor de Deus, vai em paz. E se voltar falando grego, a gente vai corrigir. Se voltar, não, eu vi lá uma doutrina maneirinha, senta aqui, conta a tua doutrina maneirinha. Se tiver alguma coisa fora da. A gente tem que fazer isso, irmão. A gente faz isso com os filhos na maior liberdade. Alguém disse que quando a gente manda o filho para a escola, a gente tem dois trabalhos. Uma é mandar o filho da escola aprender, outra é trazer da escola e desaprender tudo que ele aprendeu na escola, limpar a cabeça dele, dependendo da escola para onde ele vai. Você tem dois trabalhos. Né? Paga para um cara encher a cabeça do teu filho, depois você. Para arrancar um monte de besteira que o professor falou. Então a gente faz isso em algum momento também no meio da igreja. Você diz amém ou não? Mas quer ser livre? Deixe livre. Amém? Quer ser livre? Abaixa o dedo. Para de oprimir. É isso que ele diz aí, 58. Acaba com o jugo das pessoas. Vai no amor. Vai na liberdade. Amém? Não coloca um peso sobre as pessoas que isso vai voltar contra você. É muito gostoso quando a gente está no fluir do Espírito Santo, na liberdade e no amor do Espírito Santo. É tão lindo. Com respeito, com submissão mútua, entendeu? Cada um sabendo realmente que tem compromisso, respeitando seus compromissos. Porque também na liberdade que a gente vê quem tem carga e quem não tem. É na liberdade que a gente sabe quem quer estar contigo e quem não quer não estar. Porque se você obrigar a pessoa a estar contigo, tu não sabe se ela quer estar contigo. Mas deixa livre. Quem quer vai te correr atrás do prejuízo. Quem não quer? Olha que tu der um mês de férias, ele some. Ei, nada. E quem quer, tá junto. Você diz amém ou não? Isso é vontade. Fica à vontade. Quem quer, quer. Quem quer, chega junto. Quem quer, valoriza. Amém?